also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago. Hoje estou aqui com dois amigos, colegas muito queridos meus. Estou aqui com o João e com o Pedro Guedes. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo novamente à nossa mesa.
Oi, Thiago, tudo bom? Tudo bom, Pedro? É um prazer estar aqui de novo, né? É uma mesa que eu já participei com o Thiago inúmeras vezes, com o Pedro já conversamos, a gente estava aqui, né? Lembrando. Queria dar boas-vindas aos ouvintes também e espero que seja uma conversa muito legal.
E também, muito bem-vindo novamente, Pedro. Seja muito bem-vindo de novo.
Boa noite, Thiago. Boa noite, João. Como o João lembrou, é muito bom estar aqui de volta assim, porque hoje é um tema que a gente não vai se ater só a um filme, então com certeza vai ser um exercício bacana da gente ficar puxando aqui as experiências mais marcantes e as melhores que a gente teve agora em 2023. Então, acho que vai ser um papo muito legal. E, claro, bom dia, boa tarde ou boa noite a todo mundo que estiver ouvindo a gente aí. É um prazer imenso essa troca.
Bom, esse é um episódio temático nosso. É sempre um dos que, se não o que eu mais gosto de gravar. É um episódio muito especial para mim. Melhores de 2023, né? Nós temos melhores de 2019, 2020, 2021, 2022. Essa seria a quinta edição de melhores do ano no Supercuts. Eu sempre tento trazer convidados diferentes e tal. Primeira vez do João e do Pedro no nosso quadro de melhores do ano. Eu acho que foram dois convidados que fizeram muito o nosso 2023. Vocês dois, falo com muita alegria, vocês estiveram muito presentes no nosso 2023 aqui no Supercuts. Então, não é muito acidental que os dois foram convidados aqui. Assim, ótima oportunidade para nós coroarmos esse ano. Estou me adiantando, eu até acho que foi um ano bacana, mas vamos falar de como foi esse ano para o cinema. Bom, contexto para os ouvintes, vocês estão ouvindo aí nos primeiros dias de abril, né? O ano de 2023 acabou há alguns meses já, algumas semanas já, já tem um tempo que o ano acabou, porém, eu sempre tenho o hábito de lançar esse episódio. Eu geralmente lanço ele na última semana de janeiro ou na primeira semana de fevereiro, né? Eu acho que tem um pouco a ver esse atraso meu proposital, porque tem aquela questão dos filmes da watchlist, lançamentos tardios no Brasil, às vezes um filme chega num festival e ele recebe uma estreia. Quantas vezes nós já não vimos um filme sendo lançado ali literalmente na última semana de dezembro, ou às vezes literalmente na primeira semana de janeiro, né? Só para embananar muito a nossa data, por isso que eu tenho esse atraso proposital, e esse ano atrasou um pouco mais além da conta, porque a gente teve vários outros planos aí no meio do caminho, né? Enfim, quem nos segue já sabe que Larissa e eu tivemos uma filha e ela nasceu recentemente, tá com 2 semanas, e isso atrapalhou muito a nossa capacidade de ver alguns filmes que eram, que a gente julgava sendo importantes e tal, mas tá tudo muito bem e tal. Eu acho que, se alguma medida o episódio vem em atraso, por outro lado, é legal ter um pouco mais de tempo de reflexão. O Oscar já foi, podemos falar do Oscar numa perspectiva pós, já passou. Eu vou perguntar aqui para ti, João, de maneira assim bem geral, assim, passou o ano de 2023, foi mais um ano cinéfilo para todos nós. Foi um bom ano para você? Você viu bons filmes? Teve muitos filmes que te surpreenderam, decepcionaram. Como é que foi esse ano para você, de maneira geral?
Então, Thiago, o meu 2023, eu vi menos filmes que em 2022, que, salvo engano, vi menos filmes que em 2021. Mas eu acho que foi um ano excelente se a gente considerar lançamentos e se a gente considerar o que eu vi fora de lançamentos. Eu consegui me desprender um pouco mais de lançamentos, de filme, de ficar indo toda semana para ver o filme do momento, e focar mais em ver filmes que eu gostaria de rever, ver filmes clássicos. Aqui eu vou até, né, falar, por exemplo, o Han do Akira Kurosawa. Eu só fui ver no passado, porque é isso. Eu falei, cara, tem filmes que eu tenho que ver. Mas se a gente for pegar o ano de 2023, eu acho que, no geral, foi um ano muito bom. Eu acho que foi um ano... Se a gente pegar, já que você mencionou o Oscar, Eu acho que desde 2019 a gente não tinha um ano com tantos filmes bons. Eu acho que 2019, para mim, foi um grande marco recente, assim, né? Nos últimos 10, 15 anos de Oscar. Porque a gente tem Retrato de uma Jovem Chama, O Irlandês, Parasita, Bacurau, Vida Invisível. Assim, a gente tem muito filme maravilhoso. E eu acho que ano passado a gente teve vários filmes excelentes, inclusive vários deles reconhecidos no Oscar, como Anatomia de uma Queda, que ganhou o Cannes também. Tem até o próprio Oppenheimer. Para mim, é o melhor filme do Nolan. Não sei até o que isso quer dizer. Não diz tanta coisa assim, ainda que eu goste do Nolan. Achei ele um bom cineasta, mas não acho ele genial. E o começo de 2024 se mostrou promissor também, porque o que eu vi até agora, eu tô gostando. Seja os filmes remanescentes de 2023 ou os novos filmes de 2024. Então, acho que 2023 foi realmente um ano, assim, sensacional. Especialmente se a gente considerar os retardatários de 2022 só chegaram no comecinho de 2023, que, inclusive, estão na minha lista de favoritos de 2023, alguns desses filmes que seriam lançamento global, lançamento americano de 2022. Então, acho que foi um ano, infelizmente, fora da curva, porque eu queria que fosse assim todo ano.
E você, Pedro?
Então, eu tive uma experiência bastante parecida com a do João, justamente porque ano passado foi um ano em que eu resolvi... Primeiro, eu tive algumas questões na vida pessoal aí aparecendo para atrapalhar, tipo projetos e algumas coisas envolvendo trabalho, estudos e tal, que acabaram desviando um pouco a rota e tal, umas coisas que eu tive que dedicar 100% da minha atenção por meses e tal. E por conta disso, a quantidade, a minha média de filmes que eu vi ano passado, ela caiu assim drasticamente comparado com anos anteriores. E curioso pensar que ano passado foi um ano em que a maior parte dos filmes que eu vi no cinema foram filmes que não eram lançamentos. Foram mostras, foram filmes clássicos, foram filmes que eu nunca tinha assistido, que já era para eu ter visto há muito tempo, e que graças ao Estação Net Botafogo, sob a curadoria de um grande amigo nosso, que é o Gabriel Carvalho, eu pude assistir a vários filmes na sala de cinema mesmo ano passado. Então, algumas das melhores experiências que eu tive no cinema ano passado foram filmes que não foram lançados ano passado. Mas, mesmo assim, eu concordo com o que o João falou, no sentido de que ano passado, pelo menos a parte que eu consumi, a parte que eu vi, foi um ano em que eu vi relativamente poucos filmes que eu não gostei. A minha lista de piores do ano, que eu também faço aqui, ela teve filmes que eu não odiei, de um modo geral, e a minha lista de melhores teve uma quantidade bastante razoável de filmes que eu acho que vão ficar na minha memória por bastante tempo. E mais importante do que isso, foram filmes que ou eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei, ou que tinham tudo para eu não gostar tanto quanto eu gostei, e que eram filmes bastante diversificados, eu achei. Tipo, foi um ano de filmes de uma qualidade muito alta, mas que pouco tinham a ver uns com os outros. Eram filmes bastante diferentes, bastante variados. A minha lista, pelo menos, vocês vão ver daqui a pouco, é uma lista bastante eclética. Então, eu acho que isso também se refletiu no Oscar. Não teve nenhum filme no Oscar indicado a melhor filme que eu achasse ruim, para falar a verdade. O mais fraco deles, na minha opinião, O Maestro, ainda é um filme que eu acho... Eu não acho péssimo. Isso. Eu acho um filme tá bem, assim, bem nem fede nem cheira para mim. E eu acho que é uma lista que refletiu a excelência do ano passado, embora eu não concorde totalmente com ela, mas eu acho que é uma lista acima da média do Oscar, com certeza. E eu acho que o ano inteiro foi isso para mim. Foi um ano acima da média.
Eu fico meio dividido pensando nessa questão um pouquinho, porque para mim foi um ano com diversos filmes bons e muito bons. Teve até um excesso de filmes nessa categoria que, pensando em notas, e de novo, eu uso a questão da nota só para ilustrar, assim, filmes nota 7, filmes nota 8, a minha lista tá basicamente cheia de filmes assim, e surpreendentemente eu tava preparando, assim, essa relação pro episódio, né, e eu dei notas baixas para pouquíssimos filmes esse ano. Foram muitos, poucos os filmes pelos quais a nota baixa veio, tipo, duas estrelas e meia, mas tem pelo menos um exemplo notável disso que a gente vai chegar lá. Mas foi um ano de muitos bons filmes. Eu saí satisfeito do cinema uma série de vezes, assim. Mas, por outro lado, eu fiquei o ano inteiro procurando, assim, pela aquela obra-prima, assim. Parece que o ano não me entregou... Eu já tô falando aqui de de antemão, o ano não me entregou essa obra-prima, mas ano passado também não, e acho que tá tudo bem, assim, nem todo ano precisa necessariamente ter a obra-prima, sei lá, o filme que a gente sabe que vai ser, eu vou lembrar por muitos e muitos e muitos anos. Vou citar aqui o que disse o João, né? Realmente, para mim, 2019, né, quando você para pensar, é um ano avassalador, né? Eu pego, era uma vez, só para citar alguns nomes aqui, era uma vez em Hollywood, O Irlandês, O Retrato de uma Jovem Chamas, Em Trânsito, do Petzold, que no Letterboxd está 2018, mas para mim entrou na lista de 2019. Tem um filme que eu amo, que é do Jia Zhangke, que é Amor Até as Cinzas, é um filme que eu acho maravilhoso. O Farol, que foi o meu filme favorito daquele ano, do Robert Eggers. Enfim, foi um ano muito fora da curva. Eu não sei se terá outro ano que eu, pessoalmente, me sentirei assim com filmes. E até no Oscar teve a questão da tríplice coroa de Parasita, Irlandês e Era Uma Vez Hollywood. Três filmes, pelo menos, candidatos a serem obras-primas, assim. De lá para cá não teve nenhum ano com essa força. E talvez, assim, ano passado, nesse mesmo episódio, quando nós gravamos, eu comecei num tom meio solene, assim, esse ano não foi tão bom e tal, mas, porém, o fazer listas, eu não sei para vocês, eu vou falar para mim, pela minha perspectiva, o fazer listas, ele acaba sendo meio terapêutico, assim, porque parece que a gente fica assim, nossa, mas não teve tanto filme bom esse ano. E quando você tenta organizar os filmes numa lista, para mim, sempre o ano sempre melhora nesse exercício, porque eu fico, nossa, mas assim, esse grupo de filmes foi um grupo de filmes bem legal mesmo, né? E eu tive alguma dificuldade em ranquear a minha lista e tal. Eu acho que é muito interessante, né? Porque, às vezes, a nossa memória afetiva trabalha para um ponto, e quando a gente coloca no papel, teve muitos filmes bons esse ano, e como costuma acontecer nessas listas, a reta final geralmente ela é mais gratificante, né? Vários dos bons/ótimos filmes, geralmente, nem sempre, são vistos no final do ano. Então tem essa coisa de que o último gosto é o que fica na boca, né? Mas queria perguntar para ti, Pedro, assim, qual ou quais foram os filmes assim que mais te surpreenderam no ano, seja porque você não gostava do diretor e foi um filme que você não estava dando, ou seja porque você não conhecia o diretor ou a diretora, ou o estúdio, ou os atores, ou a proposta, assim. Qual foi um filme que você chegou no cinema sem expectativas e aquele filme te surpreendeu?
Olha, assim, pensar em surpresas aqui, tem um filme específico que é brasileiro, que eu admito que eu fui ver, assim, tipo, de maneira quase acidental, vamos dizer assim. Eu tava no cinema com outro amigo, a gente ia fazer uma sessão dupla, e o segundo filme acabou melando, e a gente teve que pegar um outro ali que tava em cartaz no momento. E aí eu saí de lá com um dos meus filmes favoritos do ano, que é o Andança, Os Encontros e as Memórias de Bete Carvalho, que é um filme basicamente composto de imagens de arquivo caseiras da Bete Carvalho, no seu dia a dia, na sua relação com seus colegas, com os amigos, trabalhando e tal. E é um documentário que me deixou absolutamente rendido a ele pela maneira afetuosa com que ele consegue retratar aquela personagem, que é um mito, né, da cultura brasileira, da música brasileira do último século, assim. E a maneira como ele consegue pegar ela e humanizar ela sem necessariamente rebaixá-la, ele consegue realmente fazer o espectador entender o ser humano que ela era e, além de tudo, se sentir abraçado pelo trato social, pelo afeto que ela tinha e que os outros ao redor dela tinham por ela, e criando aí uma relação de afetividade que é muito, muito, muito tocante. Então, a maneira como ele usa as imagens de arquivo para poder comunicar esses seres humanos e as suas dores e as suas ambições e as suas vulnerabilidades e os seus talentos e as suas doenças até mesmo, me conquistou muito. Eu achei realmente um filme extremamente emocionante mesmo. Um outro filme que me surpreendeu muito esse ano foi o próprio Folha de Outono, do Aki Kaurismäki, que é um filme que eu demorei muito a ver, eu só fui ver há poucas semanas, e eu acho que esse cruzamento que ele faz entre uma atmosfera e uma abordagem que frequentemente remete a um melodrama de época, mas ao mesmo tempo sem ser, porque ele é um filme que se passa na contemporaneidade, no hoje em dia, eu acho que é um cruzamento extremamente rico e eu acho fascinante a maneira como o filme consegue criar dois personagens que tinham tudo para fazer o projeto naufragar, que são dois personagens extremamente apáticos, frios, fechados dentro de si, blindados do mundo exterior. Uma é uma mulher extremamente dolorida, que tem problemas para se manter num único emprego que seja, que tem dores familiares, com muitas perdas e tal. E o outro é um cara que tem problemas de alcoolismo, que é justamente o problema que levou a outra personagem a perder tantas pessoas da sua família. Então, assim, e é uma relação que é difícil, porque são dois personagens, de novo, extremamente fechados, frios, apáticos. Isso poderia facilmente afastar o próprio espectador deles, mas o filme consegue deixar o espectador extremamente próximo a eles, interessado em ver aonde é que aquilo tudo vai dar. E o filme consegue criar uma atmosfera que faz jus a esses personagens sem ser um filme excessivamente frio, distante, apático, porque ele consegue até mesmo colocar algumas investidas no humor de vez em quando, que em vez de sacrificar, de comprometer essa apatia geral, ele só reforça o estado de espírito dos personagens. Eu realmente gostei muito assim, do Folha de Outono. E, por fim, um outro filme que me surpreendeu positivamente, na verdade tem mais alguns, assim. Eu vou pegar mais dois aqui. Um deles é polêmico e eu quase não incluí ele, porque, na verdade, ele é de 2022. Não sei se vai entrar aqui no nosso critério. Se não entrar, então, pelo menos uma menção aqui. Muita gente detestou o Babilônia, eu sei, eu compreendo. Mas eu gostei do Babilônia. Eu achei que foi um filme que, assim, o Damien Chazelle, ele consegue transcender essa questão do interesse dele por cinema de uma maneira muito mais ambiciosa do que ele fez em La La Land, na minha opinião, porque além dele conseguir retratar uma Hollywood de época, eu acho que ele consegue retratar essa Hollywood sem se deixar perder num romantismo que tem um fim em si mesmo, sabe? Eu acho que ele consegue explorar bem as nuances, as imperfeições, até mesmo as coisas grotescas daquela Hollywood ali, ao mesmo tempo que ele também tem um carinho por aquela Hollywood, mesmo com esse aspecto grotesco. Ele consegue usar esse aspecto grotesco e tal para reforçar o interesse dele por aquela época e pela Hollywood que era ali. E eu sou um cara que defende aquela montagem que rola no final do filme. Eu sei que teve muita gente que não gostou, mas eu achei... enfim, ela é um resumo muito apropriado das intenções todas do filme. E um outro filme que me surpreendeu positivamente, que eu vi só recentemente também, foi o Shin Kamen Rider. Não sei se vocês assistiram. Que é um filme que eu acho que ele me surpreendeu muito pela maneira como ele consegue conciliar os dramas dos personagens assim, com esse aspecto mais espetaculoso e mais artificial de propósito da própria franquia. Eu acho que ele consegue revitalizar a franquia. Eu não conheço muito a franquia, para falar a verdade. Mas eu acho interessante como ele consegue conciliar aspectos clássicos e modernos desse subgênero dele, especificamente, né, do tokusatsu e tal. E eu gosto de como ele consegue conciliar a artificialidade dos efeitos visuais, que é bastante assumida, e usar isso para criar sequências de ação que são sempre inventivas, que sempre se renovam. E, ao mesmo tempo, existe também uma, digamos assim, uma tangibilidade nos figurinos e nos capacetes e nas motos e nos veículos, que são sempre uma coisa de couro, de plástico, de metal e tal, que traz uma tangibilidade, uma fisicalidade que complementa bem essa artificialidade. Então, eu acho que é um filme que consegue transitar bem entre os dois campos. E eu gostei bem, assim, do Shin Kamen Rider também. E foram alguns dos filmes que mais me surpreenderam aí esse ano.
Pois é. Só, assim, fazendo alguns disclaimers. O primeiro é que, nas minhas listas, estava até perguntando para o Thiago, né? Eu tentei priorizar o lançamento 2023 no Brasil, mas eu tenho esses filmes que são Letterboxd 2022 ou que chegaram no Brasil 2024, mas que são Letterboxd 2023. E quando você falou que um filme brasileiro te surpreendeu, eu estava achando que era o Turma da Mônica. Porque o Pedro tem um vídeo muito bom falando do Turma da Mônica, né, no canal dele.
Mas você está falando do novo? Do
não,
Mônica
não é
Audições,
Jovem? Não. Esse recente aí.
Ah, o da Mônica Jovem?
Isso, que você detonou.
Esse é ruim. Esse é ruim. esse não entraria na lista de agora.
Não, esse aí, rapaz. O Folha de Outono foi um filme que ele não me pegou tanto, né? Eu achei interessante ver muita gente elogiando, mas ele, pra mim, ele não saiu tanto da apatia apesar do humor, mas não foi um filme que eu desgostei. Eu tenho uma surpresa que, tipo assim, provavelmente o ouvinte vai falar, caraca, como assim surpresa? Que é o próprio Anatomia de uma Queda, porque é óbvio que eu esperava um filme bom, um filme que ganhou Cannes, super elogiado, mas eu não esperava que seria tanto pra mim. Eu não esperava que seria um filme que me marcaria tanto, um filme que ficou a semana inteira martelando na minha cabeça tudo que ele faz, especialmente todo o trabalho de montagem dele, que pra mim é um primor, assim, que há tempos eu não via. Mas acho que três filmes que eu posso dizer que foram surpresas, eu vou aproveitar e já matar aqui, o Oppenheimer, porque eu não esperava muito. Eu achei que ia ser mais uma vez, de novo, eu admito que eu gosto do Nolan, eu acho que ele é um bom cineasta, mas eu não esperava que o Oppenheimer seria tão bom. Eu não esperava que ele fosse se assumir muito mais Nolan nesse filme, porque eu acho que é o filme mais Nolan do Nolan, um filme que ele pega absolutamente todas as características que ele coloca nos outros filmes dele, ele eleva, e ele abraça a falta de sentimentalismo, a falta de emoção. Esse lado mais Nolan, eu acho que funciona dentro da lógica do Oppenheimer. Mas um dos outros filmes que realmente me surpreendeu, e aqui eu faço meia culpa, que foi porque eu vi o trailer e fiquei horrorizado, achei pavoroso, mas passou no cinema, eu não vou atrás de trailer, foi o Wonka, do Paul King. Por quê? Porque o trailer de Wonka é uma coisa deplorável, é uma coisa, assim, assustadora. Você vê e se fica, meu Deus, mas o que é isso? Porque ele se vende apenas como um filme bobo infantil, o que tudo bem. O meu erro foi não aceitar, não, tipo, entender que seria um filme do diretor de Paddington. E Paddington, para mim, é dos grandes filmes do século XXI, especialmente o segundo. De verdade, assim, sem exagero. E eu acho que o Wonka, ele abraçar esse lado mais lúdico, mais bobo, mais colorido, mais simples desses filmes, eu acho que é muito importante hoje em dia, porque a gente está... Eu sinto que a gente tem vivido uma fase que talvez tenda a mudar um pouco mais agora, desses blockbusters serem só sérios, sabe? Não pode ser bobo, o filme não pode ser infantil, não pode ser simples. E eu acho que também é uma das vezes que a gente vê o Timothée Chalamet não ser o Timothée Chalamet em cena. Eu acho que ele, no Wonka, ele impressiona bastante. E é algo diferente. Eu realmente não esperava, mas eu saí, tipo assim, daquele jeito, com o coração bem aquecido. Por isso, uma surpresa. E um outro filme, também mais popular, que me surpreendeu bastante, porque, em termos de premissa, tinha tudo para ser uma merda. Tinha tudo para dar errado. Foi o Dungeons and Dragons. Mas eu gosto do Dungeons and Dragons porque ele se assume como um jogo de RPG. Ele abraça totalmente os absurdos que podem acontecer numa mesa enquanto você está jogando uma campanha com seus amigos. E eu acho que esses dois filmes representam muito essa minha surpresa, justamente porque eu acho que eu senti a falta desses filmes que abraçam esse lado mais bobo. E o Dungeons and Dragons, ele tem dinâmicas dentro dele que parecem que saíram de fato de uma mesa de RPG e tá tudo bem. É idiota, é estúpido, não faz o menor sentido, mas, cara, o mestre falou que vai acontecer assim e tá tudo certo. Então, não sei, sabe? Eu acho que esse lado cinéfilo mais inocente ficou encantado com esses dois filmes nesse aspecto. E é uma tendência que eu acho que a gente poderia voltar de vez em quando, sabe? Não todos os filmes, eu acho que a gente pode abraçar o lado bobo das coisas. Eu até revi recentemente o Highlander, de 86, né? O primeirão. E é um filme que se assume bobo. E todo mundo tem como, não, Highlander é um puta filme foda, meu Deus. Cena de ação, Christopher Lambert. E sim, é um filme foda, mas um filme foda que se assume no besta, no bobo, no tosco mesmo. E eu acho isso muito bonito. Então essas são as minhas escolhas de surpresas do ano. Os filmes muito bestas, Wonka e Dungeons and Dragons.
Beleza, eu vou falar aqui um pouco dos filmes que me surpreenderam. Eu vou falar rapidamente de um filme que se chama Theater Camp, Acampamento de Teatro, né? Theater Camp, dirigido pela Molly Gordon e o Nick Lieberman, que é um filme que está no Star Plus. É um filme muito divertido, que brinca com essa questão de ensinar crianças a fazer teatro de guerrilha. Eu não esperava nada, não tem nenhum selo de oficialidade nesse filme. É um filme divertidíssimo. Eu vou falar do... eu não sei, eu tô falando o nome em inglês porque eu não sei se tem nome em português. Lá no Star Plus ele tá como Theater Camp. Mas tem o filme Que Horas Eu Te Pego, que é dirigido pelo Gene Stupinski, que também foi uma baita surpresa para mim. Não por ter gostado do filme, assim, mas de ter sido uma comédia romântica. Assim, faz tempo que eu adoro comédias românticas, e já tinha um tempo que eu me pedia para ser encantado por uma comédia romântica, e foi esse o filme que fez isso comigo, assim, que eu realmente gostei muito. Eu saí do filme assim, cara, que demais essa mulher, Jennifer Lawrence e tal. Eu achei demais o que ela faz no filme, pela fisicalidade, tudo que ela traz pro filme. Mas a minha surpresa do ano foi um filme nacional que se chama Medusa, dirigido pela Anitta Rocha da Silveira, que é um filme que teve exibição 2020, 2021, 2022. Assim, foi um filme que rodou festivais do Brasil ao longo dos últimos anos, e ele teve uma exibição na Mostra em 2023, no começo de 2023, aqui em Goiânia. E na semana que ele passou aqui, ele também teve uma exibição nacional, né? Então foi... Então, realmente, oficialmente, o filme, acho que seguro dizer que a estreia dele acaba sendo em 2023. Mas é um filme que eu achei um grande filme. Eu achei um filme que tem a temática do crescimento do presbiterianismo no Brasil, né, e das igrejas evangélicas no Brasil, né, e ele centra a trama dele em alunas e adolescentes de um ensino médio no Rio de Janeiro, e são alunas mesmo, adolescentes, ali na faixa dos 15, 16, 17 anos. Eu não sei exatamente qual a idade, eu chutaria na casa dos 16 anos mesmo, e essas meninas são levadas a se envolver muito na vida da igreja e tal. Isso tem algumas consequências na vida delas, e é um filme tipo de terror mesmo, genuíno, assim, sabe? Tem um terror muito bem trabalhado no filme, tem canções originais no filme, tipo, compuseram canções para as meninas cantarem, elas têm uma bandinha de música gospel, tem algo, uma temática racial também. É um filme muito interessante, muito bem trabalhado as temáticas, mas também é um filme de gênero bem simples, no sentido de bem direto, né? Não é nem simples, bem direto mesmo, sabe? Eu gostei muito das atuações, as meninas são muito boas no filme, muito boas. É um filme muito legal, muito legal. Eu me surpreendi porque eu não conhecia a diretora. É uma diretora que depois eu fui ver, tem mais coisa que ela fez. Mas ela também não é tão assim, famosa aqui no Brasil. Ela tem alguns trabalhos, mas eu chutaria que Medusa foi o trabalho mais notório dela. Mas é um filme que eu gostei muito. Acho que vale aqui o meu título de surpresa do ano. Bom, como nem tudo são flores, vamos falar dos filmes que também nos deixaram aquele gostinho amargo na boca, né? Por que não? João, o que te desapontou aí nesse ano de 2023?
Olha, eu separei três. Por que que eu escolhi esses três filmes? Porque são filmes que eu gostei ou adorei os filmes anteriores desses diretores. É muito chato a gente chegar no cinema com expectativa de que vai ser bom e se frustrar por causa disso, e por conta disso o filme é uma merda, não sei o quê, né? Porque a gente tem que entrar sem colocar toda essa expectativa em cima do filme, porque é muito injusto. Tendo dito isso, o Resistência, do Gareth Edwards, eu gostei bastante do Rogue One, acho muito bom, gosto do Godzilla 2014. Eu estava esperando uma ficção científica competente, e eu simplesmente encontrei uma ficção científica medíocre, um filme sem alma, um filme totalmente vazio. E eu vejo, ai, nossa, mas olha esses quadros, que coisa linda, e é tudo, sabe? É um filme que ele preza tanto por uma técnica. Ele preza muito pela técnica e ele esquece todo o resto. Eu não quero nem entrar em um furo de roteiro nem nada, mas, tipo assim, tá tudo bem você fazer um filme de ficção científica que é previsível. A gente tem vários desses que são bons. Mas nem a história faz com que fez com que eu me emocionasse. É uma técnica vazia, é um filme meio cinza, é um universo que parece riquíssimo, mas é pouco explorado. Então é um filme que foi frustrante por isso, porque é medíocre. Agora esses dois seguintes que eu separei, não. Eles são muito ruins mesmo, não é só medíocre. O primeiro é da Emerald Fennell, é o Saltburn, porque eu adoro... o Thiago rindo. Eu adoro Bela Vingança, acho muito bom. E o Saltburn, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu ainda acho que o filme começa bem. Eu acho que o Saltburn começa bem, e aí, de repente, eu não sei que porra que ela fez, mas saiu uma catástrofe. O filme se acha inteligente, explica tudo, fica um caos, e aí, no final, ele se torna um choque pelo choque, nada mais faz sentido. É uma bosta. É um filme que ele é incoerente dentro da própria lógica dele. E é a mesma coisa que eu falo do terceiro filme, do Ari Aster, O Bo Tem Medo. Gente do céu, eu acho que é uma comédia sensacional. O primeiro ato desse filme, juro, eu tava totalmente dentro desse filme. E aí ele sofre do mesmo problema, ele se acha muito inteligente. Não, meu Deus, eu vou mostrar um monstro de pinto gigante aqui, haha, porque é a masculinidade. Eu vou te explicar o filme todo. A gente vai ficar botando um monte de pira aqui só para você ficar horrorizado e ver que o filme é genial. Por quê? Porque ele tem metáforas. Que filme inteligente, metáfora. Porque eu acho que é sintomático do tempo que a gente vive. A gente está numa época que o filme, se você consegue ficar analisando enquadramento, analisando tudo isso, sem pensar no que ele é como uma obra inteira, você fica analisando metáfora, analisando o filme necessário, porque ele tem a mensagem, então ele é um baita filme. Ao invés de analisar o filme como um todo mundo fica, ah, é um filme genial. Mas, não, na verdade, o Bo Tem Medo é. Eu quero até controlar os xingamentos aqui, mas é um filme horroroso. É um filme que me frustra, porque eu adoro Midsommar e adoro Hereditário. Então, eu tinha alguma expectativa. E talvez, você pode até dizer que eu estou sendo injusto, porque eu não posso esperar que o filme vai ser bom, etc., e colocar toda essa pressão. O filme é uma merda. A realidade é essa. O Bo Tem Medo, para mim, é um cara que quis fazer um filme genial sobre os traumas dele e, na verdade, fez uma tortura de 1 hora e meia, porque a primeira hora e meia é bem bom, na verdade. Eu acho que é por isso que torna o filme mais frustrante ainda, porque tem um filme bom ali. Ele só deixou de existir, ele só foi catapultado para casa do cacete. Mas é isso, essas foram as minhas frustrações do ano.
Ah, eu gostei. Eu acho que o João fez um bom preâmbulo aqui. Engraçado, porque eu estava vendo aqui minha lista dos filmes que eu não gostei esse ano, e decepção é uma palavra que eu não sei se eu consigo usar muito, para falar a verdade, porque a maior parte dos filmes que eu achei ruins esse ano já eram filmes que meio que já eram assim desastres anunciados assim. Eu posso citar aqui que tem um filme esse ano que eu vou dizer que me decepcionou, porque eu sou ingênuo no caso. Que eu queria acreditar, porque meio que todos os indícios já estavam lá. Eu gosto muito da Gal Costa, né? Vocês sabem disso, eu acho. Eu volta e meia eu posto alguma coisinha aí nas redes sociais. Eu volta e meia a minha foto de perfil, essa camisa laranjinha que eu tenho nas redes sociais é uma camisa da Gal Costa e tal. Fiquei muito triste quando ela morreu e tal. E eu tava interessado em ver o filme, a cinebiografia dela. Que assim. Como não, né? Tipo, e a diretora, uma das diretoras do filme, ela tinha dirigido já uma série documental sobre a Gal Costa, a outra era uma diretora que co-dirigiu o Alvorada, aquele documentário da Ana Mulaerte com da Ana Mulaerte e tal. Então eu pensei, tá, vamos ver o que que sai daí. E o filme, ele consegue se embananar, para usar eufemismos, através de coisas tão simples, porque assim. Ele toma uma decisão inicial interessante, que é a de não contar a vida inteira da Gal Costa, de se concentrar num recorte de apenas alguns anos dela. Isso é bom, porque um problema muito recorrente em cinebiografias é você tentar aglutinar décadas de história em 2 horinhas e, basicamente, no fim das contas, o filme terminar sendo uma coisa episódica, mal amarrada, saltando de um acontecimento para o outro, meio, sabe, melhores momentos do artista e simplesmente recriar esses momentos sem interligar eles direito e tal. E você se concentrar em um recorte da vida dela poderia ser uma decisão interessante por isso, para evitar isso. E mesmo assim, o filme consegue naufragar no processo. Mesmo assim, o filme consegue, mesmo contando só um recorte, ele consegue soar extremamente superficial no que ele está contando, extremamente raso e, pior que isso, extremamente confuso, apressado, estabanado na maneira como ele vai saltando de uma etapa da narrativa a outra. O filme é um caos, assim. E ele é um caos que termina, no fim das contas, não conseguindo retratar nada sobre aquela personagem. Você sai do cinema não conseguindo entender quem é aquela Gal Costa do filme. E toda a jornada dela no filme praticamente não existe, porque o filme passa de maneira tão en passant por cada fase dela que você acaba não conseguindo absorver direito o que, que cada um daqueles momentos significou para ela. Como é que são as curvas naquela narrativa dela e tal? O que, que compõe ela, no fim das contas? O filme é realmente uma pena, assim, eu acho. É, e um outro filme que eu acho que também é uma pena é o Pânico 6, que... Pânico é uma franquia que eu gostava muito. Eu já gostei muito de Pânico na época em que o Wes Craven era vivo e estava dirigindo ela. Depois que ele morreu, depois que pegaram esses irmãos aí do... Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome daquele filme? Not Player, No Ready... Ah, não vou lembrar o nome daquele filme. É, enfim, depois que eles entraram...
Ready
pra...
Player One?
Não, não, esse é do Spielberg. Não, não, é um filme de terror que eu esqueci o nome agora. É, cara, eles entraram para assumir a franquia e esses dois filmes são basicamente filmes que fazem o pior que eles conseguem com relação a esse negócio da metalinguagem. Porque Pânico sempre conseguiu usar muito bem essa questão da metalinguagem para comentar o próprio gênero. Esses novos filmes, eles só entendem, ah, Pânico é um filme metalinguístico. E o que, que eles fazem a partir daí? O máximo que eles fazem é trazer um personagem citando o Letterboxd, um outro personagem dizendo Who gives a fuck about movies? E é isso. É o máximo que o filme consegue chegar. É só menções apócrifas ao fato de que ele é uma metalinguagem. E ele não consegue desenvolver nada a partir daí. E para mim, o maior desperdício desse filme, eu acho meio intancável, digamos assim, você pensar que você tem uma franquia que basicamente, boa parte dela, aliás, praticamente ela inteira, é centrada num cenário específico, que é a cidadezinha de Woodsboro, né? Vocês já viram Pânico, suponho, e tal. É uma cidade pequena ali, que acontecem as coisas e tal. Aí, esse novo filme, ele tenta introduzir como atrativo um frescor novo, que é mudar o cenário. Eles saem daquela cidadezinha e vão para Nova York, que é um cenário que, por si só, já imbui uma personalidade muito particular e tal. Uma cidade grande e tal, etc. e tal. Enfim, é bom para você renovar um pouco, trazer novos ares para a franquia. No fim das contas, o filme ele é tão ineficaz em construir uma atmosfera a partir desses novos espaços que ele adota, que basicamente não faz a menor diferença para o filme ele mudar de um cenário para outro. Porque basicamente o que a gente tem nesse filme são sequências de terror, ou de susto, ou de personagens conversando e tal, que se passam dentro de ambientes fechados, de salas, ou então de jardins que parecem os jardins das escolas daquela cidadezinha do outro filme. Então o filme joga no lixo. Qualquer proposta de ambientação que pudesse haver, o filme descarta. Enfim, eu acho que, antes de mais nada, é um filme decepcionante justamente pelo tanto de potencial que ele tinha para poder renovar, trazer novos ares para a série, e ele joga isso em prol de... Eu acho que falta de eficácia mesmo da dupla de diretores mesmo. Então um filme bastante decepcionante. E para completar, para fechar... A tríplice, Saltburn é um filme que também é complicado, porque eu gostei de Bela Vingança, eu sei que não é uma unanimidade, mas eu gosto, acho que foi um bom trabalho da Emerald Fennell, e o Saltburn, para mim, é um filme que ele é basicamente uma colcha de retalhos, de propostas, de temas que ela atira e não se conectam, e acaba que ela desenvolve todos eles de uma maneira tão parca, tão espaçada e tão aleatória, que eles acabam meio que se anulando. Ele como metáfora, ele como comentário social sobre luta de classes, ele é um filme que é anulado pelo estudo, pela proposta, pela abordagem que ela dá para o protagonista do ponto de vista amoroso, sexual e tal, e ao mesmo tempo as tentativas dela as investidas estilísticas dela são tão gratuitas, ela meio que sai tacando decisões estéticas sem muito... sei lá, sem pensar muito em como que elas vão enriquecer o filme em termos de linguagem, que para mim ele acaba soando apenas como um filme produzido com o intuito de muitas pessoas tirarem screenshots do filme e postarem no Instagram dizendo que ele é um puta filme com uma crítica social foda, quando na verdade ele é apenas um filme instagramável, e nada muito mais do que isso. Para mim ele é um filme que não diz nada, e é isso. Para mim esses são os filmes decepcionantes de 2023.
Show, obrigado, Pedro. Queria pegar um pouco do que vocês comentaram. Para mim, o Saltburn, eu fiz um episódio com a Raíssa e o Chico Carbone, né? E foram dois críticos que gostaram muito de Saltburn, né? Que é uma exceção, né? E eu não digo que Saltburn foi uma. Por um lado, foi decepção, porque eu sou um enorme fã de Bela Vingança. Eu acho um grandíssimo filme. Eu adoro mesmo. Eu acho um grandíssimo filme. Então, eu me decepcionei sobre essa medida, né? Porém, assim, o filme em si não me deixou, tipo, puto ou sei lá o quê. Só me deixou meio blasé. Acho que ele flerta com a competência o suficiente que, assim, só me deixou blasé, assim, quando ele acaba não alcançando essa competência que ele prometeu, né? Mas por mais, eu até acho que ele diverte em alguma medida, assim, então eu não fico tão decepcionado, assim. Apesar de ser decepcionante mesmo, eu não acho que não tem como negar, não. É um filme bem, eu saí blasé, assim, do filme. Até queria ter odiado mais, assim, que teria pelo menos me extraído alguma reação mais violenta, digamos assim, né? E até teve cenas assim que eu achei divertidinhas, apesar de ser de fato achar um filme muito medíocre. O Resistência do Gareth Edwards é um filme que eu concordo, assim, eu não tinha muita expectativa. Eu acho que Larissa, não quero necessariamente falar muito por ela, assim, mas Larissa aqui do casal, ela geralmente é mais pró ficções científicas e tal. Eu gosto, não tenho nada contra, mas geralmente é porque é um dos gêneros que ela mais gosto e tal. Ela tinha, eu percebi que ela tinha uma expectativa desse filme, e é um filme meio bem qualquer coisa mesmo, assim, um filme bem anônimo, sei lá, assim, tipo, meio sem alma e tal, apesar de ter algumas construções bacanas e bonitas. E um filme que eu coloquei na seção Decepções, apesar, eu tinha expectativas muito baixas para esse filme, mas mesmo tendo expectativas baixas, É meio sofrido ver o Ridley Scott fazendo algo como Napoleão, né? Assim, meus diretores favoritos nem nada assim, mas, cara, é complicado, assim, você ver um diretor tão histórico no cinema, assim, tão renomado, tendo dificuldades meio básicas, assim, de construir uma história e de fazer um filme, assim, você fica, cara, nossa, tem um material humano, assim, legal. Eu esperava ser um filme meio ruim, assim. Eu acho que o Napoleão é um personagem histórico que merecia um grande filme. Eu tô excluindo o filme 1920, alguma coisa, assim, porque do Abel Gomes, não que esse filme não seja fantástico. É só porque também, assim, tem tanto tempo, assim, que talvez o Napoleão seja esse personagem histórico que, pelo peso, talvez ele realmente merecesse, assim, um filme que fica, sabe? Um filme que, tipo, como, sei lá, outras cinemografias ficam assim, tipo, eu acho que não vão fazer uma cinemografia do Malcolm X tão breve, ou Ali do Michael Mann, né? Porque essas cinemografias realmente ficam assim, tipo, você sente que você tá ali junto com o personagem e nessa sob essa perspectiva, fiquei sim desapontado por Napoleão, mas assim, não tem como a grande decepção do ano não ser Botem Medo, porque, gente, assim.
Eu vou te confessar que eu não vi até hoje o Botei Medo. Meio que por preguiça, pra falar a verdade.
Esse
Nossa, assim,
gente disse tudo.
gente,
Não, porque assim, gente.
gente, quem viu sabe, quem sofreu junto sabe, assim,
Quem conhece sabe.
quem conhece sabe, porque é muito isso, assim, eu sei que o Midsommar tem seus detratores, né, mas é um diretor assim que no Midsommar e no Hereditário, acho que mais no Hereditário do que no Midsommar, mas é um diretor que consegue fazer muito com pouco, ou pelo menos fazer muito com médio. Acho que o Midsommar é um pouco mais maximalista, né? Mas o Hereditário é realmente esse filme assim que faz muito com pouco, que é intimista assim. Então ele era um diretor que me tinha a impressão assim de usar muito bem os recursos que ele tinha nos filmes. Eu não sou apaixonado, assim, nenhum dos outros filmes deles, mas eu gosto até bastante, assim, de Hereditário. Eu acho um filme eu guardo com carinho. E Midsommar é um filme que, para mim, funciona, eu acho um bom filme. E chega aqui no Botei Medo e, gente, no, assim, é um filme que eu falei, entrei nesse detalhe no nosso episódio, né, João? Mas é muito o filme, tipo, tarefa de casa. Assim, sabe quando você vai ver um filme e você acha que você tá fazendo, tipo, uma lista de exercícios, assim, estilo Kumon? 2 + 2 = 4. 7 × 14. 15 dividido por 7,3. Tipo, pra mim é um filme que parece uma tarefa de casa, assim, e não uma tarefa de casa boa, assim, de tipo, que você é levado a refletir sobre alguma coisa. Cara, é um dos filmes. É com certeza o filme mais maçante de 2023, assim. É sofrido porque você vê um diretor bom, assim, você vê um diretor com as ideias, né? Eu acho que parte do sofrimento que você tem vendo esse filme é justamente isso, assim, você vê um diretor com habilidades, com recursos, se afogando assim mesmo. Eu acho que afogamento é um bom adjetivo para descrever o que, para mim, esse filme, assim, a sensação de você estar meio que se afogando, assim, e você querer se salvar e você levantar os seus braços tentando alcançar a superfície e o mar te engolir mais e mais, assim. É muito... Eu vi a Raíssa também, no nosso episódio, ela elogia a primeira parte do filme, e ao passo que eu não tava, assim, mega comprado pela primeira parte do filme, né? Pelo menos, assim, a primeira parte do filme te coloca ali no perigo, né? Como se tivesse, assim, te colocou numa jaula com um leão, assim, né? E aí você acha que vai dar para você fugir da jaula, mas a jaula vai encolhendo e o leão vai tipo assim, vai para cima de você e você, tipo assim, cara, não tem o que fazer, o desastre tá sendo cometido ali. E não tem muito para onde correr, assim. É um filme que vai te claustrofobicando, assim. Ele vai te colocando... E você fica, assim, querendo respirar. E não tem esse espaço, assim. Você afoga mais e mais e mais e mais, assim. Então, o sofrimento, para mim, de ver Botei Medo foi justamente de essa questão da decepção, assim. De mais ou menos assim que foi o Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006, assim. Tipo... um jogador que é melhor do mundo e você vê que o cara não dá conta de dar um pique, assim. Você fica, cara, a gente vai perder a Copa, sabe? Então, depois dessa tangente aqui, eu acho que cabe uma pulada de categoria, né? A próxima categoria é uma categoria que faço alguma questão de eu colocar, porque a gente sabe que, tipo, a nossa bolha... A gente tem apreço por filmes menores e filmes de estudos menores. A gente quer... Nas nossas listas é uma tendência, assim. Geralmente é difícil ver grandes filmes de público de massa, entre aspas, assim. Pelo menos tô falando assim por mim, não quero falar por vocês, assim. Mas não é sempre que eu escolho dentre os meus favoritos filmes que são mega, mega, mega sucessos de bilheteria. Mas eu separo a categoria melhor blockbuster justamente para a gente falar... dos filmes que fizeram muito sucesso no ano e que são ótimos filmes, grandes filmes. E teve algum grande blockbuster para você esse ano, Pedro?
Olha, falando por mim, assim, eu acho que a dupla Barbenheimer, eu acho que é uma dupla bastante bem-sucedida, porque eu acho que são dois filmes completamente diferentes um do outro, e eu acho que são dois filmes que funcionam muito bem dentro das suas respectivas propostas e universos e tal. Um filme que me surpreendeu muito esse ano, eu vou escolher 5 aqui. Dois já foram, Barbie e Oppenheimer. Todo mundo aqui sabe o quanto que eu já tô meio de saco cheio de filme de super-herói e tal. Os filmes da Marvel aí, eu tô começando a pular alguns e tal. Não vi até hoje aquele The Marvels e tal. Dito isso... eu admito que eu não esperava gostar do Guardiões da Galáxia 3 tanto quanto eu gostei. Eu acho que ele é um filme que funciona muito bem dentro do seu conjunto de fatores específicos. Eu acho que o James Gunn consegue organizar bem as coisas dentro de um universo particular dele, que funciona de forma autônoma com relação aos outros filmes da Marvel. E eu acho que ele consegue conciliar humor, ação e os momentos emocionais da trama de maneira muito eficiente. Eu fiquei realmente surpreso com o filme. Assim como eu também fiquei surpreso, não fiquei surpreso no caso, mas o John Wick 4, eu não entendo como que os caras conseguem fazer 4 filmes do John Wick baseado numa premissa tão simples e chegar no 4º filme e ele não só não ter enjoado, como ele ser o melhor da série. E mais, é um filme de quase 3 horas e a peteca não cai 1 minuto sequer. É um negócio realmente impressionante, como que o filme vai se renovando o tempo todo. E eu acho interessante o John Wick, porque é uma analogia que talvez possa não fazer muito sentido, assim, mas o que me veio à mente, assim, a sensação que eu tenho vendo o John Wick, eu acho que o John Wick ele meio que funciona muito bem, de uma maneira muito estimulante, pelo fato de que ele se passa no mundo real, os personagens estão situados no mundo real, eles vão para Paris, eles vão para... Enfim, estão ali. A maneira como eles se vestem e tal. Mas é uma simulação do mundo real. É uma simulação absurda do mundo real. É mais ou menos... Eu tô pensando nisso porque quando eu vi aquela cena do Arco do Triunfo ali, eu pensei, cara, é que nem quando eu jogo GTA esse negócio. É o mundo real, é divertido por causa disso. Mas não é o mundo real, é uma simulação onde as extrapolações são permitidas no mundo que parece real e não são. E isso é uma coisa que eu acho muito estimulante no John Wick. E além de ser um filme de ação soberbo na maneira como ele se constrói, as suas sequências de ação que sempre vão, de novo, se renovando ao mesmo tempo, elas também exploram as vulnerabilidades dos personagens, ora para gerar graça, ora para gerar tensão, ora para gerar as duas coisas. Eu acho, e o final do filme, eu achei um final corajoso, porque eu não imaginava de maneira alguma que aquilo fosse acontecer. Eu não vou dar spoiler, mas enfim, aquilo, né? Eu vou incluir mais um filme nessa lista aqui. O Godzilla Minus One, por mais que ele seja um filme que em termos, né, de verba, de orçamento e tal, ele não se compare com esses outros filmes, porra, é Godzilla, né? Não dá pra gente fingir que não é um filme... pipocão, blockbuster, de gênero e tal. E eu acho que ele é um filme que, de novo, esse cruzamento do clássico com o moderno, tanto em termos narrativos quanto em termos estéticos, eu acho que ele funciona muito, o filme sabe utilizar isso muito bem para exprimir para o espectador como que a sombra daquele pesadelo lá de 1945 continua reverberando até hoje. Eu acho que, inclusive, esse filme e Oppenheimer terem saído com tão pouco tempo de diferença acaba até sendo um negócio curioso, no fim das contas. E o Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, a gente gravou um podcast, foi a ocasião em que eu conheci o João, inclusive, e eu tenho que retificar algumas coisas, porque eu revi o filme e eu gostei ainda mais revendo o filme do que eu tinha gostado quando a gente gravou aquele episódio. E hoje eu até coloco, eu acho o Através do Aranha-Verso, eu acho ele um filme melhor do que o primeiro. Eu acho que ele consegue, inclusive, desenvolver os personagens muito melhor do que o primeiro. Os aspectos emocionais da trama são o que me pegam mais no segundo filme. E eu acho que ele consegue desenvolver melhor, assim. Porque o primeiro filme, eu lembro que eu acho o primeiro filme espetacular. Mas eu acho que tem alguns momentos que deveriam ter um impacto dramático, um impacto emocional maior, que comigo, aquele primeiro filme acabava não reverberando tanto. Por exemplo, quando morre o primeiro Peter Parker, ou lá na virada do segundo para o terceiro ato, quando começam a acontecer umas coisas, emocionalmente eu não sinto tanto esse peso assim, da dor. Assim. Nesse segundo filme, eu fiquei na ponta da poltrona no final, ansioso para ver o que vai acontecer no próximo filme, e ao mesmo tempo, os momentos que realmente me conquistaram no filme são esses momentos mais intimistas, como, por exemplo, o Miles Morales e a Gwen no alto de uma torre vendo o pôr do sol conversando. Esse tipo de coisa me conquista mais nesse filme do que necessariamente aquela maluquice de várias versões diferentes do Homem-Aranha, que é maravilhosa também. Mas o que realmente me conquista nesse filme, nessa megalomania de multiversos e estilos se cruzando e tal, o que mais me conquista e continua na minha memória nesse filme são imagens como essa, de conflitos entre pais e filhos, ou de trocas de conversas entre um possível casal amoroso, romântico e tal. Eu realmente gostei muito do Aranha-Verso 2.
Pô, que merda, hein? Eu separei exatamente os mesmos 5 filmes. Exatamente, filme por filme. Até olha o argumento só do Godzilla eu ia dar, que é o Godzilla, não tem como. Então eu vou complementar algumas coisas e eu vou primeiro adicionar um filme que eu gostei muito. Eu revi todos da franquia, que foi... Mentira, não coloquei o Guardiões da Galáxia porque eu não vi. Tirando esse, eu coloquei os outros. Mas eu revi todos Missão Impossível recentemente, todos. todos são bons, até o do J.J. Abrams, ainda que eu acho que ele é muito inferior ao resto, mas ainda gosto. E eu acho que o... Eu não lembro o nome do Missão Impossível Novo em português, mas é o Dead Reckoning. Isso, Acerto de Contas. Dead Reckoning Parte 1. Gostei muito. Eu acho que é um filme que, muito como o Top Gun, ele reconhece o papel do Tom Cruise como sendo essencial. Ser o Tom Cruise é essencial para a narrativa dos dois filmes. É, essa coisa dele ser meio que a única solução, o homem contra a máquina e tudo, sendo, né, tipo assim, algo meio que dialoga com a carreira do Tom Cruise, especialmente nos últimos anos, em que a gente vê uma Hollywood que o grande astro de Hollywood, o cara que faz todas as sequências de dublê e tudo, esse cara meio que não existe mais. Quem faz isso hoje em dia é o Tom Cruise, que é um cara que já está com seus 60 anos. Então é um filme que eu achei maravilhoso. Eu acho muito louco que aquela cena do trailer, da moto pulando, a gente viu 1 milhão de vezes no trailer, viu, ai meu Deus, todo mundo falou, e na hora que aconteceu no cinema, eu me arrepiei, me deu um frio na barriga, incrível, eu acho que assim, é um filme sensacional, gostei muito, e além de eu reiterar todos os elogios que o Pedro fez a todos os filmes, o John Wick 4, ele é um negócio de louco, porque eu também concordo com o Pedro, os filmes vão ficando melhor, eles vão ficando mais absurdos, eles passam a nem ter premissa mais, eles são meio que uma desculpa para o cara sair trocando soco, trocando tiro, porrada, é tudo uma desculpa para a gente ter ação em primeiro plano, eu acho isso sensacional, eu acho que não precisa ter mesmo, não tem que ficar justificando, e eu gosto muito do John Wick 4, que à época, e depois quando eu revi alguns meses depois, que a forma de filmar as sequências de ação muda completamente dependendo de onde ele está. No vídeo que eu fiz na época, eu até comentei sobre isso. Então, por exemplo, foi uma abstração que eu fiz, né? Na forma como ele enquadra as lutas no Japão, envolve muito mais itens de combate corpo a corpo, como faca, espada, tem alguns enquadramentos que até remetem a filme de samurai. Aí ele vai para a Alemanha, e aí tem uma rave muito doida, e tem uma projeção de sombras, assim, meio escuras, que você pode até associar um pouco com o expressionismo alemão. E quando ele vai para a França, pô, é tudo na rua. Meio a lá no Velho Vague, né? O cara pegou a câmera, foi pro meio da rua e a ação tá acontecendo ali. Então, eu acho essas brincadeiras, essas desculpas pro Chad Stahelski fazer o que ele quer fazer, é simplesmente sensacional. John Wick, assim, eu quero muito, eu acho que vai ter mais filme, eu quero muito que tenha, porque, francamente, para mim não importa a questão de roteiro, de se faz sentido, se não sei o quê, porque eu quero mais. Se eles continuarem nesse nível, nessa forma, cara, pra mim pode ter John Wick pra sempre. E olha que eu sou meio contra essas coisas, mas é cada vez mais inventivo, é cada vez mais plástico, é cada vez melhor. Então, assim, baita, baita filme. Eu acho que esses são os meus blockbusters também. Engraçado que foi uma coincidência quase 100%, só faltou o filme que eu não vi.
Não, é muito isso, eu não vou nem me elaborar assim, eu só vou... Barbie é um filme que eu acho legal, é um filme que eu gosto e foi aquele sucesso que foi. Missão Impossível é um filme muito legal, Oppenheimer é um filme que eu gosto, também assino embaixo. E só para antes das minhas escolhas, né, só que ele dá uma entrada menção honrosa, eu acho que o Wonka... Eu não sei exatamente qual foi a bilheteria de Wonka, mas é um filme feito para ser um grande espetáculo e tudo mais. É um filme que eu realmente gostei, achei um filme bem divertido, muito bem feito e realmente um filme com alma, né, digamos assim. Mas, enfim, os blockbusters do ano, vocês falaram, são Homem-Aranha Através do Aranhaverso e John Wick 4. Porém, assim... Eu vou mudar um pouco o padrão de avaliação e eu quero falar do nosso sonho, né? Até pegar o do Eduardo Albergaria, acho que é assim que fala. Que, enfim, se você comparar com as bilheterias americanas, não vai dar briga, mas foi a maior bilheteria do cinema nacional e é um filme muito legal, assim. É um filme que... é um filme que realmente... nos põe naquela coisa da época de infância e as canções serem mais inocentes, assim, e você lembrar do Claudinho Buchecha, que eu imagino que tenha feito parte indireta da infância de quase todo mundo aqui, assim. E é um filme que eu realmente gostei bastante, foi a maior bilheteria nacional, vale aqui a menção honrosa, mas é muito isso que vocês falaram, eu não vou nem adicionar muito, porque eu acho que também o novo Homem-Aranha, o novo Aranha-Verso consegue ser melhor que o primeiro. Eu até não tava muito assim, será que eu ponho em blockbuster? Porque parece que foi um filme que foi lançado, eu amei o filme quando eu vi no cinema, eu saí assim, totalmente surpreso, e eu também gosto muito do primeiro, e saí bem surpreso, assim. Engraçado que esse era um filme que poderia também estar em surpresa, porque por mais que eu goste do primeiro filme, eu realmente não estava esperado pro lugar emocional que nós somos levados nesse filme, assim. A gente vai para um lugar mais emocional, mais pessoal, assim, que é diferente. E o John Wick é o John Wick, né? Não tem nem muito o que dizer, assim, é só uma máquina de cinema, aquilo, assim, um rolo compressor de cinema que passa em você e de fato só melhora e tal. Não tem nem muito o que falar, assim, porque é o filme que você tem que ver e ver até várias vezes, assim, e absorver, né? E, enfim, é o filme para aplaudir de pé. Mas eu confesso que o Aranhaverso, eu tive que olhar a bilheteria, eu vi que arrecadou uns 600 milhões de dólares, que é bem mais que eu achei, porque saiu o filme, e eu gostei tanto do filme, cara, parece que não tem muita gente falando desse filme, assim, eu fiquei meio surpreso negativamente com o burburinho que aparentemente o filme gerou, assim, eu esperava ter mais, enfim, mais burburinho, fuzuê, hype, a palavra que seja a palavra que você mais goste. Mas pelo menos fez um grande sucesso de bilheteria e para mim é completamente merecido, assim. Eu acho um grandíssimo filme. Bom, estamos na nossa reta final, mas a nossa próxima categoria é uma categoria que é sempre muito legal falar, que eu coloco atuação do ano, né? Pode ser uma atuação masculina, pode ser feminina, pode ser de qualquer tipo, assim. Quem foi aquele ator ou atriz que mais cativou vocês esse ano? Posso pegar contigo aí, João, se você puder. Eu te passei no Blockbuster, tem essa oportunidade aí de ter o piso.
Então, para mim, a grande interpretação é o cachorro Messi em Anatomia de uma Queda. Mas, assim, tá, falando sério, eu fico em dúvida, né? Eu tava aqui matutando, pensando, separando os filmes. Tem algumas que eu queria mencionar. A primeira é o trio inteiro de Segredo de um Escândalo. A Julianne Moore, a Natalie Portman e o Charles Melton. Eu acho que é um filme brilhante. Tem uma cena do Charles Melton com um personagem que é o filho dele em cima do telhado, que para mim é de uma sensibilidade. É uma cena tão dolorida e tudo isso ele faz, sabe, não mostrando sentimentos, sabe, meio que tentando segurar, mas não conseguindo. É uma cena, assim, que me marcou muito, acho que é uma interpretação maravilhosa, os três estão incríveis. Um cara que as pessoas não falaram muito, acho que não deram o valor que merecia, é o Robert De Niro, no Assassinos da Lua das Flores, porque eu acho que o De Niro é... Existe argumento para dizer que o De Niro talvez seja o maior ator vivo, pelo menos em Hollywood, ainda que ele tenha escolhido papéis duvidosos, muitos papéis duvidosos nos anos 2000, mas o cara está se divertindo, ganhando dinheiro, e queria eu ser ele. O próprio Leonardo DiCaprio, no Assassinos da Lua das Flores, eu acho que é das grandes interpretações da carreira dele, que costumam não ser reconhecidas em premiação. Vídeo Lobo de Wall Street, que não ganhou o Oscar de melhor ator, mas a gente sabe que o Oscar é muito mais coisa do que a qualidade. E eu separei duas que eu acho que são as que mais se destacaram para mim. A primeira é de um filme Letterboxd 2022, mas que só chegou aqui em 2023, que eu preciso falar. É a Cate Blanchett no Tar, porque aquilo ali para mim é indecente. Eu acho que é... Tipo assim, a gente acaba ficando, né, muitas vezes na crítica no exagero, né? Nessas hipérboles, mas eu realmente acho que o que ela faz ali é das grandes interpretações do século XXI até agora. Eu acho que é uma personagem absurdamente complexa e eu acho que poucas pessoas conseguiriam fazer aquela personagem tão bem quanto ela. Eu acho que ela é o filme ali. E outra personagem que é o filme também é a Sandra Hüller no Anatomia de uma Queda. Não só pela famosa cena da briga, mas assim, por tudo. Eu acho que é uma das grandes interpretações também, recentes. Eu acho que ela tá simplesmente maravilhosa. E tá bom. Agora eu me sinto mal se eu não falar da Lily Gladstone e da Emma Stone também, porque as duas estão incríveis. Eu acho que, né, até pegando, já que a gente tá falando pós-Oscar, qualquer uma das três ali eu acho que seria merecido. Eu tinha uma preferência pela Sandra Hüller simplesmente pelo estilo. Pelo estilo da performance dela, pela forma como ela transitava entre alguém totalmente vulnerável e alguém lutando pela sobrevivência, mudando de idioma. Eu acho que aquilo ali me pega mais. Mas a Emma Stone também no Pobres Criaturas dá talvez a melhor interpretação da carreira dela. E eu não acho que isso é dizer pouca coisa. Eu acho que a Emma Stone é uma grande atriz da geração dela, né, que está nos seus 30 e poucos anos. Ela é talvez a mais ousada. Talvez quem escolha projetos mais ousados, projetos mais diferentes, projetos muito interessantes. Eu acho que são essas as principais atuações desse ano que realmente me marcaram. Vou continuar tentando encontrar mais alguma aqui, mas eu acho que essas são as principais.
Então, para mim, eu acho que vão acabar também caindo em algumas das que o João já falou também. E, curiosamente, para mim, as minhas favoritas são todas elas femininas. Tiveram grandes performances masculinas esse ano, mas para mim, as duas primeiras que me vêm à mente instantaneamente. Eu até vi alguém comentando isso nas redes sociais. Briga de Stones. A Lily Gladstone e a Emma Stone. Quando eu terminei de ver Pobres Criaturas, aliás, quando eu terminei não, enquanto eu tava vendo Pobres Criaturas, eu vi esse filme antes de surgir todo o hype em cima do filme, porque eu vi no Festival do Rio, em outubro, início de outubro. Quando eu vi esse filme, no meio do filme eu já tava convicto, essa é a melhor performance da carreira da Emma Stone, e olha que, como o João falou, é uma carreira muito interessante já. Ela é uma atriz que, embora ela esteja no topo, ela escolhe projetos bastante arriscados, bastante corajosos, eu diria, assim. A maneira como ela se expõe no Pobres Criaturas é um negócio impressionante, e não só isso. A maneira como ela constrói uma personagem que poderia facilmente cair no artifício ou numa caricatura, que a gente não conseguisse se envolver emocionalmente com ela, uma personagem que tentasse o tempo todo parecer excêntrico, ou ficar gritando pro espectador, olha como eu sou maluquinha e tal, blá, blá, e tal. Poderia cair facilmente nisso, e ela consegue fazer a gente, primeiro, acreditar na insanidade, na excentricidade da natureza da personagem, e, ao mesmo tempo, se importar com a jornada dela e lamentar por alguns caminhos mais difíceis na jornada dela, se compadecer, se emocionar com ela e tal, sem trair a parte do humor dela. E eu acho que toda a construção, como ela vai costurando cada etapa da personagem, através de gestos ou maneirismos ou coisinhas muito discretas, muito sutis, mas que, enfim, vão construindo toda uma jornada para a personagem, a ponto de que, assim, chegou no final do filme, eu percebi, caraca, ela realmente mudou muito do início do filme para cá. O jeito dela de falar, de andar, de se comunicar, de pensar e tal, mudou drasticamente, e eu não fui percebendo isso ao longo do filme. Só que, ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar como quem ela era no início, no meio e no final, são três personagens completamente diferentes. Mas a construção que ela consegue fazer disso ao longo do filme é um negócio impressionante. Ainda mais se você parar para perceber que você nem percebe essas decisões que ela toma de composição ao longo do filme. Então eu fiquei realmente assim, assombrado com o trabalho da Emma Stone nesse filme. E a Lily Gladstone, no Assassino da Lua das Flores, ela é uma performance que ela me arrebatou completamente, porque é uma performance que poderia facilmente ser confundida com uma personagem sem expressão. E eu conheço pessoas que acharam isso da personagem, e eu discordo. Eu acho que não é culpa da atriz, eu acho que é o contrário. O que ela faz é justamente entender a personagem como sendo uma personagem discreta, de poucas explosões, e todo o mar de emoções que ela vai transmitir é através de um leve movimento no olho ou de um leve aperto na boca, uma coisinha muito pequena, assim. E para mim, ela me arrebatou e me destruiu em vários momentos do filme. Ela conseguiu me convencer tanto na simpatia que ela projeta pro Leonardo DiCaprio no início do filme, quanto pela indignação de ver o povo dela ser destruído silenciosamente, e pela dor, não só pela doença física, mas dela ver que ela não pode fazer nada. Ela só pode assistir ao povo dela perecer impotente. É, e ela faz tudo isso através de novo, decisões extremamente sutis, mas que são presentes o suficiente para você captar e ser destruído, devastado por todas elas. Então ela realmente me conquistou completamente, a Lily Gladstone. E, para pontuar, fechando a tríade, a Sandra Hüller, na Anatomia de uma Queda, eu acho que o João falou perfeitamente sobre ela. Seria minha terceira favorita dessas que eu mencionei até agora. E a Cate Blanchett, no Tár, é um dos meus filmes favoritos lançados comercialmente no Brasil ano passado. E eu acho que o que a Cate Blanchett consegue fazer é um negócio sem igual mesmo. Então, essas foram as quatro performances que mais me conquistaram esse ano. Eu posso, inclusive, só fazer um último adendo, assim. Teve uma performance a mais que eu admito que também me conquistou esse ano. Foi num filme que, assim, eu reconheço que o filme não é uma obra-prima, mas é uma performance que me conquistou. Duas, na verdade. Mussum, o Filmes, é um filme que tinha tudo para cair em todas as armadilhas do subgênero das cinebiografias. E ele cai em algumas, mas ele consegue resistir à maioria delas porque o filme tem um coração imenso. E o Ailton Graça de Mussum é um negócio que derreteu meu coração. Só que além do Ailton Graça, também tem outras duas performances do Mussum que estão entre as melhores do ano passado para mim. Uma delas é a da Cacau Protásio como a mãe do Mussum mais jovem, que tem um momento específico dela no filme que para mim é um dos melhores momentos do ano, que é a personagem analfabeta, né, a mãe do Mussum, e o Mussum pequeno ensina ela a escrever o próprio nome num papel, e ela fica emocionada com isso. E é um negócio que, assim, é impossível você não se derreter com aquele momento. E muito disso por conta do trabalho da atriz, de entregar essa emoção e essa vulnerabilidade, ao mesmo tempo, essa fortaleza que a personagem é, combinada com essa vulnerabilidade que ela demonstra nessa cena. Enfim, é um negócio maravilhoso. E a outra performance feminina do filme que eu acho maravilhosa é a da Neuza Borges, que interpreta a mesma personagem da Cacau Protásio, só que mais velha, já no fim da vida. E o trabalho dela nesse filme, numa cena-chave que tem ali no quase no final do filme ali, que envolve ela já acamada, no fim da vida e tal, pontuando todo esse arco que começa lá com a Cacau Protásio no início, é um negócio lindo o suficiente para ter me feito chorar. E eu não esperava chorar num filme do Mussum. Então, eu realmente fiquei, assim, essas performances, assim, para mim, são performances que eu carrego comigo, assim, como as que mais me marcaram em 2023. Todas elas maravilhosas.
Quando a gente vai falar de atuação, né? Pelo menos para mim, não sei se vocês têm essa mesma, entre aspas, aqui, tipo, dificuldade de por exemplo, assim, eu acho a Cate Blanchett faz um trabalho muito, muito, muito legal em Tár. Mas, assim, Tár é um filme que eu não gosto tanto, assim. Eu acho um filme legal e tal. Mas há filmes que eu acho mais interessantes, né? Então eu fico meio assim, eu vou exaltar a atuação de um filme que eu gostei, que eu gostei da atuação, mas eu não gostei do filme. Ou eu vou falar de um filme que eu gostei mais, mas talvez a atuação não seja aquela coisa que mais salta os olhos, né? Eu geralmente eu costumo ir pro outro caminho. Eu tenho um certo hábito de talvez, assim, focar em atuações, em filmes que eu goste mais, né? Que talvez não sejam aquela coisa assim, enfim, vai concorrer a prêmio X ou Y, né? Eu penso que em dois caras, eu penso no Keanu Reeves e no Dave Bautista. O Dave Bautista por Batem a Porta, eu acho que ele faz um trabalho soberbo também. E Keanu Reeves, evidentemente, por John Wick, mas as que eu circulei aqui são mais as mulheres, né? Eu penso na Lily Gladstone, é claro que eu penso nela. Eu penso na Jennifer Lawrence, que eu acho que tem uma... Eu falei da frontalidade, assim, que ela faz no Que Horas Eu Te Pego. Eu realmente acho que é um trabalho para lá de, enfim, versátil. E
eu tenho que ver, eu acho que
ela demonstra um domínio assim, tanto cômico como dramático, que compõe demais o universo desse filme, que é um filme que eu realmente gostei. Enfim, eu sei que ele foi elogiado, o pessoal falou assim, ah, é uma comedinha legal e tal, assim, mas eu realmente acho que é um filme muito legal, é um filme muito legal, e se não fosse ela, é o tipo de filme assim que, se não fosse ela, o filme naufragaria na hora, assim, não tem nenhuma outra atriz que faria aquilo, e ela, a Jennifer Lawrence, reúne toda essa carga, assim, de, enfim, de jovem senhora ou senhora jovem, e por aí vai, assim, é um filme extremamente bem feito, é um filme difícil, eu acho que ele tem uma premissa meio ingrata, assim, de colocar a questão das idades dos personagens, ele ser um tema principal, ele pisa em território complicado, e a Jennifer Lawrence, ela captura muito isso, então, mas eu acho que as duas que eu mais gostei, eu vou dar um empate técnico, assim, são as duas que eu mais gostei. Eu gostei da Sandra Hüller em Anatomia de uma Queda, e eu gostei da Léa Seydoux em Uma Bela Manhã, filme da Mia Hansen-Love. Eu vou dar um empate técnico. Se eu escolher as duas, eu queria escolher uma das duas, mas talvez, se eu tivesse que escolher, talvez eu iria na Sandra Hüller, mas eu vou dar um empate. Tanto para Sandra, que eu acho que faz um trabalho soberbo mesmo, a questão da língua, a questão da perseguição, assim, essa é uma personagem que reúne todas essas ambiguidades, assim, essas complicações que o personagem dela exige. E a Léa Seydoux, numa Bela Manhã, é uma personagem ali que é uma mãe, assim, de uma meia-idade, navegando uma fase difícil da vida, assim, é uma atuação muito sensível e que ficou muito comigo, assim, de ser cotidiana, assim, que ser uma pessoa qualquer ali, tem uma filha adolescente, desculpa, uma filha criança, né, não vou lembrar a idade exata, mas acho que a filha deve ter lá seus 9, 10 anos, me falhou aqui a memória. E tá se achando amorosamente, tem que cuidar do pai, a grande trama de Uma Bela Manhã, ela cuidando do pai, né, e ela é tradutora, e ela é a filha que, da família, assim, ela é a filha que mais cuida do pai, então tudo tá meio que caindo pra ela. É um filme muito simples, porém um filme maravilhoso, eu gostei muito, e é uma atuação muito sensível, assim, o filme é todo colocado na perspectiva da Léa Seydoux. É uma atriz que eu já gosto, né? Mas esse filme se tornou dos meus filmes favoritos em que ela está. Então acho que valeria a menção aqui. Então vou dar meu prêmio para as duas. Estamos aqui na reta final, na reta bem final, assim. Fala da cena do ano, né? Qual que foi aquela cena que para vocês é a cena mais legal?
Eu tinha separado duas aqui, mas à medida que a gente foi conversando, eu pensei em várias, então eu vou pontuando algumas até eu chegar nas duas que eu tinha selecionado. A primeira que eu quero mencionar é a do Segredo de um Escândalo, que eu mencionei anteriormente, né? Uma cena no telhado entre o personagem do Charles Melton e o filho dele. Eu acho que é uma cena. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas assim, quem viu o filme sabe qual cena é, e quem assistir depois vai saber. É uma cena dolorida, linda, sensível, um negócio absurdo. Eu vou defender a montagem final de Babilônia. Acho um filmaço, acho uma cena linda. Inclusive, é uma das minhas participações favoritas aqui no Supercut, eu contra o mundo, defendendo
Sim,
Babilônia.
sim.
Falando em cenas finais, amo de paixão a cena final de Fablemans, do Spielberg. Acho de uma delicadeza explícita, óbvio, mas uma delicadeza tão, tão bonita, tão simples, sabe? Um negócio tão, tão bonito que me marcou muito. Preciso, sim, falar da explosão da bomba em Oppenheimer. Acho que toda a construção até o momento é justificada. Eu acho que é um negócio, vendo no cinema, é impressionante. E falando em ver no cinema, talvez eu já tenha uma das minhas cenas favoritas de 2024, já mesmo sem ver o resto do ano. Só para sair, né, nessa tangente. O John Wick 4 inteiro, porque eu acho que é simplesmente uma barbaridade em termos de ação. E para eu não ficar aqui falando, as duas cenas que eu tinha selecionado. A primeira é da Anatomia de uma Queda, não é a cena da briga, ainda que seja um absurdo de cena. Um absurdo. Eu acho esse filme uma obra-prima, acho que esse para mim é a grande obra-prima do ano, mas é a cena em que o filho está relatando as conversas que ele teve com o pai. E aí a gente... Eu até arrepio aqui, meu Deus do céu. E a gente tá vendo a lembrança do ponto de vista do que o filho tá contando e o pai é dublado pelo moleque. E aí a gente depois corta para ele no tribunal contando tudo isso. E ele tá... um momento chave no terceiro ato, no testemunho do menino que vai definir o que vai acontecer com a mãe dele. Eu acho aquilo ali um negócio inacreditável. Eu acho a montagem do filme indecente, é linda, linda a montagem desse filme, e acho que nesse momento e na cena da briga são quando a montagem se mostra ainda maior. Mas eu acho que para mim não dá. A cena que mais me marcou, a cena que mais eu fiquei maravilhado, que eu fiquei sem reação, que eu chorei no cinema, é a cena final do Assassinos da Lua das Flores. Quando tem aquele corte que todo mundo sabe quem aparece. Aquilo ali para mim foi... Cara, foi uma facada no peito. Eu acho tão lindo o cara, com seus 80 anos, reconhecer o seu papel, olhar para a própria carreira dele, comentar desse jeito. Eu acho que, assim, o Scorsese tá... Essa sequência dos últimos filmes do Scorsese, esses últimos três especificamente, eu acho que ele tá em uma espécie de, talvez, segundo auge, porque eu acho que são filmes brilhantes. O Irlandês é o meu filme favorito dele. Mas é uma sequência de filmes que ele está trabalhando muito a questão do tempo. Tanto no Silêncio, quanto no Irlandês, quanto no Assassinos da Lua das Flores, o tempo e a duração dos filmes são essenciais para que a narrativa seja do jeito que é, para que ele consiga contar essas histórias com o impacto que ele quer. Eu até fiz um vídeo sobre isso. E eu acho que aquele final do Assassinos da Lua das Flores, para mim, inclusive, se não fosse com o Irlandês, né, que também é um filme que revisa a carreira dele, eu acho que aquilo ali seria cena final de filmografia 10 de 10, sabe? Acho que seria. Mas graças a Deus não é, ainda bem que o homem tá fazendo mais filme. Eu acho que é uma cena tão poderosa, tão brilhante, tão humilde de um cara que é uma das pessoas que mais entende de cinema hoje no mundo, vivas, que não tem como não ser pra mim a grande cena de 2023. Aquilo ali é brilhante, 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 brilhante. Eu não entrei em detalhes, mas todo mundo que viu o filme sabe do que eu tô falando. Porque, bom, quem não viu o filme vai ver, e eu não quero que isso... que qualquer tipo de spoiler afete, sabe? Porque essa cena é brilhante.
Boa. Eu acho que tem algumas cenas aqui que vão acabar se colidindo aqui com a gente, que vão ser cenas parecidas. Eu sinto aqui a cena do John Wick 4 que define o filme para mim, a cena das escadarias, da escadaria da Sacré-Cœur lá. Eu acho maravilhosa aquela cena, porque é um misto de humor e adrenalina que eu acho que resume todas as intenções do filme. Dias Perfeitos, do Wim Wenders, tem dois momentos específicos que me marcaram, três momentos específicos que me marcaram muito. Um deles, o personagem o principal do filme, né, o Koji Yakusho, vai num bar, e aí a mulher do bar começa a cantar uma versão a capela de House of the Rising Sun. Outra cena do filme, quando envolvendo um pique-pega de sombras. E o plano, o antepenúltimo plano do filme, que eu não vou dizer qual é, mas é um plano que dura uns bons minutos, envolve uma música já muito conhecida. Enfim, vocês vão entender qual é esse plano. O Anatomia de uma Queda tem a cena da briga, que eu acho soberba na construção dela toda. A própria cena do cachorro Messi, que meio que justifica todos os elogios a ele. Enfim, eu acho assim, espetacular a cena. O Babilônia, eu confesso para você que os primeiros 20 minutos do filme eu acho que estão entre as coisas mais
estimulantes que eu vi esse ano, talvez. Realmente é extraordinário aquilo ali. A cena final de Os Fablemans, que eu acho que é basicamente é a coroação da carreira do Spielberg, ao mesmo tempo que ele também consegue explicar de onde ele veio de uma maneira tocante. A maneira como ele utiliza, como ele chama um certo ator que a gente já conhece para ajudar a construir esse efeito é extraordinária também. A cena do Mussum, o filme, que envolve o Mussum e a mãe dele acamada numa cama de hospital. Acamada numa cama é complicado, desculpa. Acamada num hospital é, de novo, outra cena que me conquistou completamente. E aí a gente chega, tipo, uma outra cena aqui. O ataque do Godzilla à Ginza, no meio do filme. É uma cena que me conquistou porque não é uma cena de ação divertida. É uma tragédia aquela cena. É uma cena triste, na verdade, de se ver. Porque você vê as reações dos personagens, os repórteres em cima de um prédio comentando que o Godzilla está destruindo um prédio, um teatro lá. Eles não estão falando aquilo ali de uma maneira distanciada. Não, eles estão falando como quem está vendo um povo ver os seus monumentos e patrimônios seculares sendo apagados de uma hora para outra, sem poder fazer nada. Então, assim, peso tudo disso, e o próprio momento da rajada atômica em si, que é antecedido por uma pausa e uma música que vai construindo uma tragédia que a gente sabe que vai acontecer, e quando ela acontece, ela destrói a gente. Eu acho que é uma cena realmente brilhante na sua construção toda, assim. E para fechar, Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho. A cena em que o projecionista do cinema comenta que vai encerrar a história daquele cinema com uma salva de lágrimas. Não tem como não se derreter com aquilo ali. Esse filme, inclusive, ele me tomou de assalto instantaneamente. Tem até, eu participei do Supercut sobre esse filme, né? Eu acho ele... o melhor filme do Kleber, para mim, é o Retratos Fantasmas. Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, ele tem alguns momentos que me marcaram, mas assim, o primeiro assim, que me vem à mente agora tentando puxar de memória é realmente o Miles Morales e a Gwen no topo de um prédio, porque aquilo dali eu acho que é um respiro para conhecer melhor dois personagens numa narrativa que me surpreendeu justamente por ela ser mais pausada do que eu esperava que ela fosse, e isso faz muito bem ao filme. E eu gosto também, um outro momento que eu acho maravilhoso nesse filme, quando a Gwen, no início do filme, quando ela abraça o pai, e as cores ao redor, que são uma estética meio aquarela, as cores elas mudam de cor gradualmente, assim. Então, assim, é um cruzamento de estilo e conteúdo dramático que eu acho fantástico, soberbo, assim. Como você usar a linguagem e a imagem para comunicar sentimentos sem precisar verbalizá-los. Eu acho que isso daí é saber aproveitar a linguagem do cinema de uma maneira riquíssima. Mas eu acho que, assim, o grande momento do cinema esse ano mesmo, como o João falou, é o final de Assassinos da Lua das Flores, que eu acho que é uma porrada, porque é muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, é um diretor se reconhecendo seu papel como contador de histórias de grande notoriedade, de grande projeção, de grande visibilidade, usando isso para contar uma história, para fazer uma denúncia histórica, usando a sua influência para jogar um holofote em cima de uma questão que estava acobertada, ao mesmo tempo se reconhecendo como alguém que não faz parte daquela cultura que foi apagada, que não tem consigo as dores de ter visto o seu povo ser apagado, então ele reconhece o seu lugar de estranho, de outsider numa história que não é sobre ele. Ao mesmo tempo, ele também consegue posicionar aqueles personagens, os homens brancos, como os protagonistas da história, deixando claro que eles são os vilões da história. E, ao mesmo tempo, ele também consegue amarrar isso com uma reflexão sobre o seu próprio cinema, sobre a violência nos seus filmes, sobre o peso da idade sobre ele agora que ele está, teoricamente, no fim da vida. E, ao mesmo tempo, amarrar isso com uma porrada em toda essa cultura da espetacularização da violência dentro dos podcasts e obras true crime. Ele faz tudo isso em um minuto. E é rapidinho, e amarrar isso, botando a cara a tapa, literalmente. Eu acho isso é de aplaudir de pé. Eu acho que é o grande momento do cinema esse ano, é esse.
Eu não vou me estender aqui, mas é justamente assim, essa cena, é tudo que vocês disseram, essa cena de assassinos da Lua das Flores. Concordo que é uma cena muito legal, uma cena maravilhosa. A cena de John Wick 4, né? Essa cena que encerra toda essa, enfim, essa sequência que encerra o filme, né? A gente, enquanto vê aquilo, né? dá toda aquela sensação de fim da saga, né? Eu acho todos os filmes do John Wick maravilhosos e tem todo o peso, assim, de você meio que sentir essa saga que a gente gosta tanto, né? Terminando ali, né? Então, não é só entre aspas, tá? Não é só uma cena muito bem sucedida no que se refere a cinema, cinematografia, né? Por aí vai, né? Não é só uma grande cena, mas é uma cena que passa essa sensação de algo que tá se... Enfim, que tá encerrando, né? Como se fosse, tipo, uma fase da vida que tá acabando, né? Tipo assim, não tem mais, né? E portanto, enfim, acabou, né? Tipo o fim de uma série também, né? quando uma série é ótima, tipo, sei lá, Breaking Bad, ou Succession, né? Tipo, quando essas séries muito, muito boas acabam e elas nos acompanharam por 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, no caso de algumas outras séries, fica aquela coisa, pô, acabou, hein? E eu tive essa sensação vendo John Wick, eu só queria registrar isso, né? Pra mim, a minha cena do ano é a cena de um filme que se chama Gigartanda Double X, que é um filme, é um tremendo filme, e tem uma cena, uma sequência no fim do filme, que quem viu o filme vai saber o que eu tô falando, né? É um filme indiano, né? E o filme é um filme indiano que dá aula de como se fazer um filme político, né? E no fim do filme, o filme vai encaminhando pro fim e tem uma sequência de um confronto, né? Entre forças policiais e uma população local. E é uma cena, assim, muito, muito forte, muito forte. É uma cena que tem tanta coisa, assim, tem a questão do cinema de guerrilha, tem a questão da resistência, tem a questão do sofrimento real, assim. É uma cena, sei lá, meio gigante mesmo, assim. É uma sequência longa, assim, de filme. Não é rapidão, assim, uma cena foi lá, pei e acabou. Mas é um encerramento para um grande filme. E o encerramento em si é pesado, assim, ele bate muito, muito forte, e, enfim, é um filme que eu adorei mesmo, é um filme que eu achei espetacular, e essa cena mesmo, pra mim, enfim, tem que ser a cena do ano, pelo menos pra mim. Mas é isso. Chegamos ao final do nosso episódio, mas não antes de possivelmente a parte mais legal, que é as nossas listas pessoais com direito aí às menções honrosas que vocês quiserem. Eu vou começar contigo de novo, viu, João? O chão é seu para você fazer a sua lista aí.
Bom, vamos lá. Você pediu 10 e eu não quero deixar nenhum deles em menção honrosa, então são 11 e mais duas menções honrosas. Por que menções honrosas? Porque são filmes que, teoricamente, só deu para assistir em 2024 no Brasil. Eu, na verdade, nem sabia que o Pobres Criaturas tinha saído do Festival do Rio, então, na verdade, ele tá difícil justificar ele nessa menção honrosa, porque ele tá entre os meus favoritos no ano passado. Eu acho um filmaço. Mas as minhas menções honrosas são Menina e a Garça, do Miyazaki, que só chegou em 2024, mas ele é um filme 2023 no Letterboxd, então eu queria só deixar esse comentário, porque é um baita filme. O Próprias Criaturas seria outra, que também gostei muito. Não tem muita ordem, não, tá? Eu só vou lendo aqui os nomes que eu botei. Eu também quero elogiar o Retratos Fantasmas, que é, para mim, talvez o melhor filme do Kleber. E eu tive o grande prazer aqui em Brasília de ver o filme no Cine Brasília, que é onde acontece é o nosso último cinema de rua, e é onde acontece o Festival de Cinema de Brasília. E foi uma sessão que teve a presença do Kleber e teve um debate depois, né? Então, ver um filme desse, sobre a evolução e transformação dos cinemas de rua em um espaço como o Cine Brasília, foi das experiências mais legais do meu 2023 no cinema. Talvez a melhor. Foi magnífico. Mas continuando aqui a lista, o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer. Gostei muito do filme. Talvez eu pudesse até ter mencionado algumas cenas desse filme nas cenas favoritas. Segredo de um Escândalo, do Todd Phillips, que é maravilhoso. O próprio Oppenheimer do Nolan, excelente. É, eu já comentei, falei muito aqui, então não vou ficar me alongando muito. O A Fire, do Petzold, eu amei esse filme. Acho sensacional, também tem uma cena final brilhante. E eu falei mais dele aqui também nos Supercuts, né? Mais um filme que eu passei aqui. Fablemans, do Spielberg. Lindo, lindo, lindo. Babilônia, do Chazelle. Tar, John Wick 4. Assassinos da Lua das Flores. E o filme que eu considero o meu favorito do ano foi A Anatomia de uma Queda, da Justine Trier. E, assim, são os filmes que mais apareceram no meu discurso aqui, né? Essa parte final de John Wick, Assassinos da Lua das Flores. Porque, realmente, eu acho que são dos grandes, grandes, grandes filmes do ano. Acho que foi um ano maravilhoso. E essa é a minha listinha. É um top 13, mas tá bom. Tá bom.
Olha, a minha lista aqui, ela talvez esteja um pouco incompleta, porque eu não considerei aqui os filmes que foram produzidos em 2023, mas que só chegaram aqui no Brasil agora em 2024. Então, assim, eu não coloquei o Anatomia de uma Queda, não coloquei o Dias Perfeitos, enfim, acabei não colocando. Mas eu posso mencionar aqui os 10 filmes, os 10 melhores filmes lançados comercialmente no Brasil em 2023 para mim. Em décimo lugar, eu coloquei o A Fire, do Christian Petzold. É um cineasta que eu tô gostando cada dia mais. Nono lugar, eu coloquei o Godzilla Minus One. Oitavo, os Fablemans. Sétimo, Folhas de Outono. Sexto, John Wick 4, Baba Yaga. Quinto, Andança, Os Encontros e as Memórias de Bete Carvalho. Quarto, O Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. Em terceiro, Tar. Segundo, Assassinos da Lua das Flores. E em primeiro, eu coloquei o Retratos Fantasmas, que, como eu comentei no episódio de Supercuts, é um filme que eu realmente amei profundamente.
É só para, né, esclarecer, o Anatomia de uma Queda eu coloquei porque ele estreou nos cinemas brasileiros no festival
Varilux, né?
De cinema francês. Então, dava para ter visto, assim, se você mora em uma grande capital. Que
Até aqui estreou. Eu dei uma roubadinha, porque eu vi Anatomia em 2024. Mas ele estreou aqui em Goiânia. Ele teve algumas sessões, não foram tão poucas assim. Ele teve algumas sessões em outubro, teve outras sessões em dezembro. Então, eu sei que alguns viram o filme aqui e tal.
Foi, aqui em Brasília foi a mesma coisa, outubro e dezembro.
Então eu acabei colocando na minha lista também.
Eu vou falar pra vocês, se eu tivesse que incluir os filmes que estrearam comercialmente no circuito mesmo em 2024... Eu colocaria o Dias Perfeitos, talvez entrasse logo abaixo do A Fire, ou em cima, não sei. O Pobres Criaturas entraria em cima dos Fablemans. Não, em cima do Folhas de Outono. Basicamente assim, o sétimo e oitavo lugar da lista seriam Anatomia de uma Queda e o Pobres Criaturas.
É isso. Chegou a minha vez. Eu vou dar aqui algumas menções honrosas. Eu vou colocar, menções honrosas antes do meu top 10. Crescendo Juntas, da Kelly Freeman Craig. Uma Bela Manhã, da Mia Hansen-Love. Asteroid City, do Wes Anderson. Medusa, da Anita Rocha da Silveira. E Decisão de Partir, do Park Chan-wook. São as minhas menções honrosas. Vamos lá. Em décimo lugar, Shin Kamen Rider, do Hideaki Anno. É um filme visualmente muito, muito, muito estimulante, assim, sair bastante satisfeito do filme. Essa noção estética que ele trabalha, eu acho fantástica. Em nono lugar, Batem a Porta, do M. Night Shyamalan. Fizemos episódio. Em oitavo, A Fire, do Christian Petzold. Em sétimo lugar, Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese. Em sexto lugar, Homem-Aranha, Através do Aranha-Verso. Em quinto lugar, John Wick 4. Em quarto lugar, Anatomia de uma Queda. Em terceiro lugar, Retratos Fantasmas. Segundo lugar, Gigartanda Double X, dirigido pelo Kartik Subbaraj, filme indiano. E em primeiro lugar, Mato Seco em Chamas, dirigido pelo Adilei Queiroz e pela Joana Pimenta, né? É um filme que nós até não fizemos. Nós não fizemos episódio esse ano, né? Mas para mim foi uma grande, mega paulada, assim, né? Porque você sai do filme, e o filme, ele se recusa a sair de você, né? Ele fica... É um dos filmes mais reais, assim, que eu vi nos últimos anos. É um filme que tem essa visão da política, da cidade, da situação brasileira, enfim, de uma visão de trabalho bem polivalente, assim, coloca aqui, homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras negras, brancos, e é um filme muito plural, assim, é um filme muito verdadeiro. Assim, eu sabia que era um ótimo filme. Todo mundo estava elogiando, mas eu não, eu confesso que eu não estava preparado para um cinema verdadeiramente, um cinema muito verdadeiro, né? E é desses filmes assim que a linha é muito tênue entre ficção e verdade, né? É, tem um pouco de ficção, mas parece que tem tão mais de verdade naquele filme. E realmente leva o meu primeiro lugar por ser, na verdade é meio que um empate, assim, porque o Gigartanda Double X também é um filme com essa mesma linha, né? Mas acho que o Mastro Seco em Chamas, ele é mais documental, né? Então, portanto, é difícil ser mais verdadeiro que o Mato Seco em Chamas. É meio que o filme mais verdadeiro possível, né? Tem aquelas denúncias que o filme dá ali, de todos os lados das moedas, é muito forte, né? E ele fica com você como nenhum outro filme ficou comigo. Então, por isso que ele levou o meu primeiro lugar. Mas é isso.
Eu ia perguntar se ia ter recomendação, porque eu acho que nem precisa, porque a gente já recomendou tanta
Não,
coisa.
eu ia colocar isso, assim, o episódio inteiro é uma sessão de recomendações, mas se vocês
Não.
quiserem recomendar alguma coisa, vocês podem. Eu não tenho nada para recomendar, assim.
Pior que eu também não.
Não, eu acho que tá bom. Inclusive, eu acho que eu não sou a única, porque eu sei que o Márcio Salim também não. Ele tá no mesmo bar que eu. Eu não amei o Mato Seco em Chamas. Eu acho que
Eu
eu sou
gosto muito,
uma das
mas não
únicas
amo.
pessoas. Tipo assim, eu achei. Eu não sei, não me pegou. E eu fico até chateado, pô, porque o filme é daqui, né? Então eu fico meio
Ah,
frustrado de não
eu.
ter gostado tanto.
Comigo é assim, eu gosto do filme, gosto bem do filme, mas também não acho que ele seja um dos meus favoritos do ano. Assim, eu colocaria como menção honrosa, mas também não foi um filme que me arrebatou. Mas eu acho que ele tem um dos planos finais mais memoráveis assim do ano. O plano final do filme, especificamente, eu acho. Eu carrego muito, de forma muito cristalina, assim, na
Não,
minha memória.
mas o filme foi muito isso para mim, porque eu saí do cinema e é um filme legal e tal, mas para mim não tinha registrado, assim, tipo, eu vi muitos colocando no topo das listas deles, porque muitos viram em 2022, né?
É.
Então foi o topo, foi acho que foi o topo de, por exemplo, quando a gente fez o episódio em 2022, o Felipe Furtado colocou em primeiro lugar dele. Se eu não me engano, posso estar errado. O Thiago Berenguer também colocou em primeiro lugar. O Rian colocou alto na lista dele. E eu saí do filme, ok, é um filme que eu gostei e tal, mas eu. E quando eu saí do filme, eu jamais imaginei que eu estaria colocando ele em primeiro lugar da minha lista. Ele realmente ele se recusou a sair do meu sistema mesmo. Tipo,
Isso é bom.
sabe quando você come alguma coisa e aquela comida fica em você? Parece que eu tô criticando o filme, né?
Mazia.
Mas não é nesse sentido, assim. É um filme que realmente ficou, assim, essa sensação de estar vendo algo quase que inédito, de estar vendo algo maluco, de estar vendo algo, assim, sem nenhuma outra base, assim. Essa sensação ficou muito comigo e ficou muito aquela coisa, cara. Esse é um cinema muito real, é um cinema muito de. Me coloco no lugar do diretor, assim, tipo, eu jamais seria capaz de fazer um filme desse, assim, sabe? Eu me coloco numa posição de covarde mesmo, assim, porque é um dos filmes mais corajosos brasileiros que eu vi nos últimos anos. É um filme, acho que corajoso é a melhor palavra para escrever o filme. O filme é corajoso nas suas escolhas estéticas, na sua temática. E na forma de retratar aquelas histórias ali, né? Tipo, aquelas mulheres reais e a questão das pautas também, né? Tipo, como o filme abrange a política, né? O filme não ter medo de colocar as palavras que ele coloca, assim. Foi realmente um filme que mudou, me mudou, assim. Eu saí meio. Eu saí do filme, eu achei que eu não tinha gostado tanto, mas eu saí do filme achando que eu terminei o ano, achando que foi realmente o único filme másculo desse ano, pra mim, né? De novo, essa é a minha opinião. O único filme, assim, que... Vou falar um palavrão aqui. Que pôs a pica pra fora, assim, de, tipo... Peia, assim, pôs o pau na mesa. Pau na mesa. Tipo... Eu saí, cara, esse filme realmente, assim... Aí eu tive que tirar o chapéu e eu acho por isso que levou o meu primeiro lugar, assim. Foi... É isso, acho que não temos recomendações, mas... É, pra não falar que não temos recomendações, quero só dar um panorama aqui pros ouvintes. Nós ficamos um tempinho de fora, mas nós vamos lançar episódios sobre Duna 2. Nós lançamos aí, nas últimas semanas, Zona de Interesse, que foi um filme que eu não gostei. Nós estamos com episódios aí sendo lançados aí, mas acho que o mais legal vai ser esse aqui. Eu já agradeço aqui vocês aí, João e Pedro. Muito obrigado por terem participado comigo. Foi um episódio muito gostoso de gravar. Eu espero não tê-los incomodado com o horário, mas eu pessoalmente gostei muito, muito mesmo dessa nossa gravação. Deixar o espaço aí para vocês deixarem os recados de encerramento costumeiros aí.
Bom, eu queria agradecer o papo. Acho que 2 horas aqui que a gente está gravando passou muito rápido. Foi muito divertido. Foi bom relembrar esses excelentes momentos e até mesmo as frustrações de 2023, né? Eu acho que sempre que a gente senta para conversar sobre cinema com outras pessoas é sempre um aprendizado e hoje foi muito bom mesmo. Eu queria deixar o jabazinho, né? Eu, em todas as redes sociais, Letterboxd, Instagram, YouTube, Twitter, é @jvcarreira. Vocês conseguem me encontrar todas as redes sociais, no Letterboxd de vez em quando eu comento uma coisa em outra. No YouTube eu voltei a fazer vídeos. E é isso. Muito, muito bom estar aqui com você, Thiago, você com o Pedro. Eu acompanho especialmente o canal do Pedro no YouTube. É um dos canais de crítica que eu acompanho com alguma frequência hoje em dia. Eu estou com muito pouco tempo para fazer isso.
Obrigado.
Mas é isso, gente. É um prazer estar aqui.
Bom, eu agradeço muito ao Thiago de novo aí pela oportunidade, pelo João, não só por assistir, acompanhar o canal, mas também pelo papo todo, que foi maravilhoso aqui. Nós três aqui, acho que foi... tivemos uma sinergia boa e é muito bom relembrar o ano, ainda mais um ano bom, como foi 2023 para o cinema, assim. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Twitter e Instagram... @PedroGuedesDPS e no YouTube, só jogarem lá Pedro Guedes depois do cinema, vocês me encontram facinho aí, que eu tô com alguns conteúdos aí voltando aí pros próximos dias lá. E no Letterboxd, letterboxd.com/PedroGuedes. Facinho de achar, serão muito bem-vindos.
É isso, pessoal. Supercuts é @SupercutsPod nas redes. A gente espera vocês conosco nas redes sociais para conversar, para debater, para dicas e perguntas e qualquer coisa. Muito obrigado ao Pedro, muito obrigado ao João, muito obrigado a vocês ouvintes que nos acompanharam para esse episódio um pouquinho mais longo, mas eu espero que tenha valido a pena. E um grande abraço. Em breve estamos de volta com mais um Supercuts para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.
I dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
He told me, keep your friends close, but your enemies closer.
The Force will be with you.